En ese momento se puede decir que tenemos más de 300.000 casos de malaria por año en Angola, né? Entonces es una enfermedad muy frecuente y afecta particularmente a crianças menores de 5 años porque no tienen ninguna resistencia. Bueno, malaria, después de tener varios ataques de malaria, uno puede crear una resistencia parcial, né? Entonces la mortalidad está a disminuir. Pero las pequeñas crianças no tienen esa resistencia. Entonces, de no tener la protección contra a picadura de mosquito que está a dar a malária através de mosquiteiros ou um tratamento dentro dos 24 horas, eles têm um risco muito alto de morrer de malária. E isso corresponde ao facto que o 26% dos óbitos de crianças menores de 5 anos é por causa de malária.
Mas a malária é um mal que afeta muitos países aqui da África. Quais são as particularidades do caso angolano?
Não, eu acho que não é muito diferente de outros países. Que a malária é transmitida por um mosquito que se chama o anófelo, que pica de noite. Então, se multiplica em águas estancadas e ainda águas de muito pouca quantidade. E afeta, pica particularmente entre as horas de escuridão, mas com mais frequência entre 10 da noite e 5 da manhã. Então, a proteção, obviamente, contra a malária é dormir baixo mosquiteiros, tratados com inseticidas melhor, porque mata o mosquito também, e fazer a limpeza do ambiente para evitar as águas estancadas, então lixo, os prédios, todos os lugares onde pode ter ainda pequenas quantidades de água para não multiplicar o mosquito, e depois fazer a prevenção durante a gravidez para evitar que a mãe transmita malária na criança, e finalmente, em cada caso de febre, ter um teste contra a malária, que é muito rápido, yeah? Para confirmar ou não se não tem malária e fazer um tratamento imediato para lutar contra isso. Então, isso são especificações iguais em todos os países. Agora, especificamente em Angola, tem certos lugares de Angola que têm um clima mais seco, que não, a malária é mais epidêmica, quer dizer que afeta durante apenas o inverno, durante a estação chuvosa, quando de não ter chuvas, aí a concentração dos mosquitos está a diminuir, então diminui a malária nesse tempo.
O governo angolano diz que há uma redução de casos de infecção de malária em Angola. Mas a questão que se coloca hoje, como é que se pode acelerar os esforços de redução ainda maior do quadro de infecção?
Não, você tem razão. É que tem diminuído mais ou menos 20% do número de casos de malária sobre os últimos 5 anos. E isso, acho que graças aos esforços do governo, com apoio de todos os parceiros, para as intervenções que mencionei, os mosquiteiros, tratamento durante gravidez, tratamento precoce em caso de febre, e fumigação e controle do ambiente. Mas para acelerar, o governo vai lançar uma campanha de cobertura universal com mosquiteiros. Então, está previsto de distribuir mais de 5 milhões de mosquiteiros aqui no país, para que cada lar, cada família, ter pelo menos 2 mosquiteiros para todo mundo dormir baixo mosquiteiro. Isto vai ter um impacto muito grande, porque se todos estão a dormir baixo mosquiteiro, os mosquitos já não têm ninguém para picar e não podem se infectar também, não.
Dr. Kuhn, para este projeto específico, qual poderá ser o envolvimento, a parceria do Unicef?
A Unicef está a apoiar especificamente com a procura de mais de 500 mil mosquiteiros, com fundos dos Estados Unidos e do Japão. Estamos também a apoiar tecnicamente o governo em desenvolver todos a campanha de comunicação e de mobilização social. E, finalmente, lançamos um projeto para desenvolver também o tratamento comunitário da malária com agentes comunitários.
Falando de forma prática, quais são os grandes desafios nesta luta para o controlo do quadro da malária?
Primeiro, climática, não é? Climatológico e controle do ambiente. A multiplicação dos mosquitos é um desafio mais grande. Que, como bem pode ser, é suficiente de ter uma cápsula de garrafa Com água, ali pode-se multiplicar o mosquito. Nem falar de pneus ou de outro lixo que tem mais, todos os lugares onde tem água estancada. Este é o problema principal. Então, é um problema de desenvolvimento. Se a gente vive em um ambiente mais protegido contra águas estancadas, contra multiplicação de mosquitos, automaticamente se vai proteger. Mas outro desafio, obviamente, um desafio também de infraestrutura e de capacidade de gestão desses tipos de intervenções, porque tivemos a falar da campanha de distribuição de mosquiteiros. Bom, 5 milhões de mosquiteiros corresponde a mais de 400 caminhões de contentores de 22 pés, né? Então, é muito grande todo esse esforço. E finalmente, bom, não temos de esquecer que estamos aí num país pós-conflito, que tem problemas de capital humano, de recursos humanos, não? Então, temos de continuar os esforços de educar tanto o pessoal de saúde para dar os tratamentos adequados, como também todos os pais e os cuidadores das crianças, para eles terem a educação necessária para se proteger.
Dr. Kuhn, agora surge o caso da dengue, que acaba por estar a infectar várias pessoas. O governo já reconheceu esse quadro novo de infecção e muitas pessoas aqui em Angola vão confundindo a dengue com a malária. Que diferença é que se pode traçar?
As duas doenças se transmitem por mosquitos. Isto é a única coisa comum entre as duas. Mas a malária é uma doença que é causada por um plasmodium, que é um bicho complicado, que é um bicho que tem muitas defensas contra a imunidade individual, né? Mas tem um tratamento eficaz com Coartem, e tem a particularidade também de picar de noite. Então, quando uno está a dormir baixo mosquiteiro, se protege contra esse efeito. A dengue é uma virosis, quer dizer, é um vírus que se transmite através de outro tipo de mosquito, que se chama Aedes aegypti, e que particularmente vive em áreas urbanas, e infelizmente pica de dia. Então, não é, além do feito que também de limpar o ambiente, as águas estancadas, vai lutar contra os anófenos que está a dar malária, e contra as Aedes que está a dar dengue, o problema é que, como é virosis, não tem tratamento, só pode ser o corpo mesmo que você vai defender através da imunidade, e também é muito difícil proteger contra as picaduras, a menos de ter vestidos compridos e usar repelente, né? Porque um não pode andar todo o tempo com um mosquiteiro sobre si, porque pica durante o dia. Mas o que podemos dizer é que as crianças pequenas, quando estão a dormir, de proteger a cuna das crianças com mosquiteiro, e também de ficar dentro da casa e de proteger a casa com mosquiteiros nas janelas e nas portas.
No que toca ao impacto da doença, nós sabemos que há uma outra fase, que é a fase hemorrágica, que pode ser mais perigosa. Pode explicar-nos um bocadinho mais sobre este quadro?
A primeira vez que uma pessoa tem dengue, vai resistir contra o vírus e vai eliminar o vírus do corpo. Toma entre uma e duas semanas para fazer isso. Mas o problema é que, como tem já uma resistência, tem uma imunidade, e a segunda vez de se infectar de dengue, pode ter, a causa dessa imunidade, pode ter dengue hemorrágico. Não todos, mas em certa porcentagem de casos pode viver essa. E o dengue hemorrágico tem mais complicações. Como bem disse o nome, esse causa hemorragias internas ou na pele, e em certas situações pode ter complicações fatais. Mas em todas as circunstâncias, a dengue nesse momento não mata, e em um contexto de Angola, o perigo verdadeiro é a malária.
Nós sabemos que as crianças, a nível das comunidades desse país, muitas das vezes estão desprotegidas. De que forma é que elas se expõem de tal sorte que o risco é maior em relação às crianças?
Depende. Mais uma vez, para a malária fica claro. A malária dorme baixo um mosquiteiro, proteção durante a gravidez e tratamento precoce, mais limpeza do ambiente. Isto é eficaz, funciona, diminui a mortalidade, diminui a infestação também. Enquanto a dengue é um pouco mais complicada, felizmente a dengue não mata. E nesse momento, como é a primeira epidemia de dengue aqui, não temos visto casos de dengue hemorrágico, que é mais perigoso, e o dengue simples, e isso não vai matar. Dá dor de cabeça, dá dor nas articulações, dá febre, mas o corpo vai resistir, e com a ajuda de Panadol ou de ibuprofeno, esses medicamentos contra febre, contra dores, se vai defender. Agora, a prevenção, como tenho dito, é as crianças pequenas proteger com os tiqueiros todo o tempo, o dia inteiro, não só à noite, tratar de proteger as casas com os tiqueiros nas janelas e nas portas, ainda de plástico ou de tela, né? Como quer. E usar repelente quando está a andar nos lugares onde tem muitos mosquitos.
Nós sabemos que esta é uma região tropical e geralmente as crianças brincam nos quintais, onde muitas das vezes há charcos de água e lixo à volta. Isto aumenta o risco?
Totalmente. E, podemos encorajar toda a comunidade de limpar o ambiente para evitar as áreas de multiplicação de mosquitos. Agora, um cuidado, tinha dito repelente. Repelente não é inseticida, que faz favor evitar de usar as bombas para se proteger, porque este pode intoxicar as crianças. Então, não usar bombas de inseticidas para pôr nos vestidos e particularmente na pele, porque isso pode ser a causa de intoxicação. Repelente provado para proteger contra mosquitos que se compram em farmácias.
Mas, claramente, esta é uma doença que poderá afetar muitas pessoas em Angola, as crianças, as mulheres, inclusivamente. Como é que pode afetar o compromisso angolano de cumprir com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio?
É uma boa pergunta. O dengue não vai afetar isso, porque os objetivos de desenvolvimento para o milênio, especificamente, são relacionados com a sobrevivência infantil e contra a infestação, a incidência de malária como objetivos específicos. Então, acho que Angola ainda precisa fazer progresso nessa área, mas está no caminho certo para oxalá atingir isto em menos de 1000 dias agora, né? Então, fica pouco tempo para cumprir. Mas dengue não vai afetar isso, porque não causa mortes, nesse momento ainda é uma epidemia limitada. Então, nós esperamos que com os esforços que o governo e os parceiros estão a fazer, vá a ter um impacto limitado sobre a situação. Mas, mais uma vez, quero repetir que é fundamental que a comunidade e as famílias tomem todas as medidas possíveis para limitar a infestação dos mosquitos nesse lugar. Então, isso implica limpar o lixo, limpar todos os lugares onde tem possibilidade de multiplicação de mosquitos.